Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Gilson Goulart. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funcionam e quais são as vantagens e desvantagens de um consórcio. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gilson. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste um consórcio?
Veja, Jéssica, o consórcio, tecnicamente falando, ele é a reunião de pessoas em um grupo, com um prazo de duração e número de cotas previamente determinados, que é promovido por uma administradora e tem como objetivo possibilitar que essas pessoas, de uma forma isonômica, adquiram bens ou serviços por meio do autofinanciamento.
Uhum.
O consórcio, por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas o consórcio nasceu no Brasil, em 1962, e ele foi criado por funcionários do Banco do Brasil, que, diante da falta de oferta de crédito na época, tiveram a ideia de formar um fundo, um grupo de amigos, com o objetivo de somar valores para aquisição de automóveis, que naquela época era um bem de alto custo, na verdade até hoje, mas mais naquela época, e realmente não havia crédito disponível. E assim eles se uniram e cada um contribuía com uma parcela do valor do carro. E eles somavam essas parcelas e permitiam a compra de um carro. Mas daí veio o problema, como é que eles iam definir quem ficaria com aquele veículo que foi adquirido por diversos participantes?
Uhum.
Aí eles resolveram fazer um sorteio. Então surgiu assim, na década de 60 no Brasil, o consórcio, que é um mecanismo de concessão de crédito, que é isento de juros, e tem como finalidade a aquisição de bens e serviços.
Uhum. E doutor, de que forma que uma pessoa ela consegue ser contemplada dentro de um consórcio?
Um consórcio, a contemplação ela pode ser feita de duas formas, basicamente, através de sorteio ou através de lance. No sorteio, os consorciados do grupo, todos eles possuem a mesma chance de ser contemplados. Mas para ser sorteado, o consorciado ele não pode estar devendo nenhuma mensalidade. Ele normalmente é feito em assembleias mensais, que podem ser em sorteios ao vivo ou mesmo pela Loteria Federal. Já o lance, ele é uma forma de adiantamento das parcelas, que é feita pelo consorciado para tentar antecipar a contemplação. Existem hoje vários tipos de lances no mercado. Vai depender muito do tipo do consórcio e das regras que a administradora do consórcio estabelece. A gente pode citar como exemplo o lance livre, que é uma proposta de antecipação das parcelas, onde o maior lance ofertado acaba vencendo e adquirindo bem. Dependendo do tipo de consórcio, pode ser que mais de um lance livre seja contemplado na mesma assembleia. Mas caso o lance oferecido seja o vencedor, esse valor do lance ele acaba quitando parcelas finais do consórcio. Outra modalidade de lance também que existe é a modalidade chamada lance fixo, onde a administradora define um número de parcelas necessárias para antecipar a contemplação, como o nome mesmo diz, com valores fixos. E daí, caso mais de um consorciado ofereça esse lance fixo, o desempate é feito por um sorteio. Então, todos aqueles que oferecerem o lance pré-determinado pela administradora vão concorrer e vão ter um sorteio entre eles para adquirir o bem através desse lance fixo. E a outra opção que existe também é o lance embutido, que
uhum.
é uma opção muito comum em consórcio imobiliário, onde a pessoa pode utilizar uma parte do valor da carta de crédito para dar o lance. Então, imaginemos uma carta de crédito de 150 mil, a pessoa pode, de acordo com as regras de cada contrato, mas ela pode lá oferecer 20%, vamos supor. Então, ela poderia dar 30 mil de lance embutido. Mas como é que isso funciona? esses 30 mil que ela está dando de lance embutido, eles vão ser descontados do valor da carta de crédito. Então, na verdade, apesar do crédito ser de 150 mil, se ela der um lance embutido de 30 mil, ela vai receber uma carta de crédito de 120 mil, porque os outros 30 ela acabou usando para o lance embutido.
Uhum.
Então, essas são as modalidades básicas de lance que existem no mercado hoje em dia.
Uhum. E, doutor, tem diferença, existem diferenças entre os consórcios de veículos e os consórcios de imóveis, por exemplo?
De um modo geral, não. Ambas as modalidades elas são reguladas pelas mesmas regras, que são definidas na Lei 11.795 de 2008.
Uhum.
Mas podem existir diferenças decorrentes de diferentes administradoras ou de diferentes contratos.
Uhum. E, doutor, que é uma dúvida muito frequente, principalmente nessa época de crise econômica, é o que acontece se o contemplado atrasar uma parcela do consórcio? Ele é punido de alguma forma?
Atrasos no pagamento, eles sempre podem trazer complicações para o consorciado. Essas complicações, elas vão desde a cobrança de juros e multas até, eventualmente, a perda do bem. É lógico que depende muito também das regras do próprio grupo de consórcio. Nos casos de pequenos atrasos, na maioria das administradoras, o participante arca apenas com juro e multa.
Uhum.
Os juros, por lei, não podem ser superiores a 1% ao mês e a multa também não pode ser superior a 2%. Mas em caso de atrasos maiores, que sejam superiores a 30 dias, o participante corre o risco de ficar impedido de participar de lances, de sorteios e até de ser expulso do grupo, caso o atraso seja superior a uma prestação.
Uhum.
Ele também corre o risco de ter a contemplação cancelada, através de uma assembleia ordinária, caso ele já tenha sido contemplado, mas ainda não tenha utilizado o crédito. E ele corre o risco até mesmo de perder o bem, caso ele já tenha utilizado o crédito e a administradora decida executar essa garantia, que o bem, na verdade, é uma garantia do cumprimento do contrato. E ele poderá também perder o direito de votar nas assembleias gerais extraordinárias.
Uhum. E, doutor, e daí uma situação mais drástica, caso o consorciado ele não consiga mais pagar as parcelas, o que ele tem que fazer?
Caso você tenha atrasado os pagamentos de uma ou de mais prestações, é recomendável sempre tentar negociar com a administradora. Mas é importante esclarecer que ela não possui essa obrigação de aceitar uma negociação,
uhum.
Mas é bem comum que aceitem. Em alguns casos, também pode ser possível optar pelo recebimento de algum bem que possua um valor menor, caso a administradora concorde, já que o valor da prestação ele está diretamente associado ao valor do bem. Então, se a administradora concordar com a troca do bem, isso vai possibilitar também uma redução dessa prestação. Mas essa possibilidade também ela só vai poder ser efetivada se a cota ainda não tiver sido contemplada.
Uhum.
E existe também a possibilidade de efetuar essa transferência da cota de consórcio para outra pessoa, caso você perceba que não vai conseguir pagar mensalmente os valores.
Uhum. Doutor, e situações em que não há acordo com a administradora, chegam até a justiça, por exemplo?
Sim, caso exista alguma justificativa plausível para não aceitar... alguma justificativa plausível para se discutir o porquê da administradora não ter aceitado essa substituição, é possível sim levar essa situação para a justiça. Existe uma lei própria que regula o sistema de consórcio, então tem que sempre observar se a situação específica ela tá disposta nessa lei.
Uhum. Doutor, uma dúvida muito frequente também é como que funciona a questão dos juros nos consórcios. Existe algum tipo de juros?
Não, consórcio não cobra juro. Como eu falei, ele é um autofinanciamento. Então, a compra dos bens ou dos serviços é feita com os recursos dos próprios integrantes do grupo. Então, pega-se as parcelas de todos os integrantes e adquirem-se os bens. Mas isso não significa que não haja taxas. A prestação no consórcio, ela é normalmente constituída pelo fundo comum, pela
uhum.
taxa de administração, e também, em alguns casos, em alguns contratos específicos, pelo fundo de reserva e seguros. Então, essas taxas são todas calculadas de acordo com o valor do bem. O fundo comum, na verdade, é o valor pago pelo consorciado para formar essa grande poupança que vai ser destinada à compra do bem ou do serviço. A taxa de administração nada mais é do que a remuneração da administradora pelos serviços que são prestados na formação e na gestão do grupo. O fundo de reserva já é um fundo de proteção que é destinado a garantir o funcionamento do grupo em situações adversas, como, por exemplo, no caso de inadimplência. A administradora pode cobrar o fundo de reserva nos limites e na forma que tiver estabelecido no contrato. E esse fundo de reserva, é importante observar, são valores que devem ser devolvidos proporcionalmente aos consorciados no encerramento do grupo, porque isso não é remuneração da administradora.
Uhum.
E também temos os seguros, que também são comuns, tem que estar previstos no contrato. E a gente tem, por exemplo, no mercado hoje, seguro de quebra de garantia, que é contratado em favor do grupo para cobrir um possível inadimplemento. O seguro de vida, que destina normalmente a pagar as prestações em caso de falecimento do consorciado. E o seguro-desemprego, que é o pagamento das prestações caso o cotista venha a perder o emprego.
Uhum. Doutor, para os nossos ouvintes que tenham interesse em fazer um consórcio, o senhor poderia explicar para a gente como saber se a administradora escolhida ela é confiável?
O primeiro passo é verificar se a administradora está autorizada pelo Banco Central, que é o órgão que fiscaliza todos os consórcios. Para descobrir essa informação é muito simples. Basta você acessar o site do Banco Central. Lá vai ter uma seção chamada Perfil Cidadão, onde você vai encontrar um tópico Banco e outras entidades supervisionadas. Aí, dentro desse tópico, você vai encontrar um item chamado Administradoras de Consórcios, onde você vai encontrar a lista de todas as empresas que são autorizadas pelo Banco Central. Caso a instituição que você está procurando ela não apareça nesta relação, ela não possui autorização para funcionar. Então, fuja dessa instituição. Mas se ela estiver na listagem, mesmo assim é importante observar algumas informações importantes, como a taxa de administração, para saber se ela oferece condições vantajosas em relação aos concorrentes, e também o índice de inadimplência, para ver se ela tem uma saúde financeira. Além disso, eu aconselho também a dar uma olhada se ela possui muitas reclamações, entre em contato com o PROCON da região para verificar se ela possui muitas reclamações e procure também na internet, enfim. E mais importante de tudo também, ler bem atentamente o contrato de adesão que é passado, porque lá estão todas as regras que vão gerir essa contratação. A taxa de administração tem que estar bem clara, o número total de parcelas, as regras de contemplação, isso tudo é muito importante observar.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Gilson Goulart. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funcionam os consórcios. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, e quando a pessoa ela é contemplada, ela recebe o veículo ou o imóvel na hora? Como é que é feito esse procedimento?
Não, quando você é contemplado, na verdade, você recebe uma carta de crédito que vai ser usada para adquirir o imóvel ou o automóvel. No caso do imóvel, por exemplo, podemos dizer que o procedimento ele seria mais ou menos assim. Você recebe a carta de crédito. Então, a partir daí, você vai escolher o imóvel que você vai querer adquirir. É importante que saibam que não necessariamente você precisa adquirir um imóvel do valor da carta. Então, se você tem uma carta de 300 mil, você pode, obviamente, adquirir um imóvel de 400, 500, 600. Só ficando claro que a diferença você vai ter que quitar com recursos próprios. Mas você pode utilizar uma carta de menor valor para adquirir um imóvel de maior valor. Então, você vai primeiro escolher o imóvel, aí você vai passar, você vai contatar a administradora do consórcio e vai passar os dados sobre esse imóvel, porque daí ela vai ter que fazer uma avaliação desse imóvel e aprovar que ele seja adquirido com essa carta. Afinal de contas, ele vai ser a garantia do cumprimento do contrato caso você deixe de pagar. Depois você vai levantar a documentação necessária para o negócio, que são documentos aí, já entra numa parte que é comum para toda e qualquer aquisição de imóvel, por exemplo. Você vai assinar esse contrato e você vai registrar esse contrato no registro de imóveis da sociedade. Nesse momento, vai ser estipulada, além da transferência do imóvel para você, que esse imóvel permaneça como garantia do consórcio. Então, é quase como a mesma hipótese que fica registrada na matrícula de um imóvel financiado. Vai ter lá uma restrição dizendo que este imóvel está servindo como garantia de um contrato de consórcio.
Uhum. Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que, que é essa carta crédito?
Veja, a carta de crédito ela é um documento que é dado pela administradora do consórcio que garante o pagamento daquele valor. Para fazer um paralelo, a gente pode dizer que é como se fosse um cheque dado pela administradora para que a pessoa com aquela carta, ela possa escolher o bem que ela tiver interesse. No caso de um consórcio de automóvel, ela pode pegar essa carta de crédito, se dirigir a qualquer concessionária, qualquer loja de veículos e utilizar isso como parte de pagamento do valor. É assim, de uma forma bem simples, é como se fosse um cheque. Mesmo.
Uhum. Doutor, uma das perguntas mais importantes agora, talvez, da nossa entrevista, para os nossos ouvintes, é se o senhor acha que é mais vantajoso fazer um consórcio ou guardar dinheiro para fazer um investimento. O que seria melhor?
Veja, certamente o mais vantajoso é investir o dinheiro, guardar ele mensalmente e aplicar em algum tipo de aplicação que você vai ter o juro e vai ter um acréscimo maior nesse valor. O consórcio é vantajoso, sem sombra de dúvidas, porque ele não cobra juros, mas também a gente não pode esquecer que sobre o consórcio incidem várias taxas, né? A gente já falou sobre as taxas um pouco antes e elas aumentam, essas taxas aumentam certamente o custo de aquisição do bem. Agora, se a gente for comparar, se a pessoa não tiver a condição de guardar esse dinheiro mensalmente para aquisição futura do bem, ou se ela tiver a necessidade de adquirir o bem mais rapidamente, obviamente que o consórcio ele é mais vantajoso do que um empréstimo, do que um financiamento, justamente por essas taxas de administração normalmente serem muito menores do que o valor dos juros que incidem nos financiamentos bancários.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Gilson Goulart. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Domingo ao meio-dia, a Educativa M apresenta Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação, Beto Guiz.
A Copel alerta. Evite as queimadas, evite o pior. Fazer queimadas perto ou embaixo das linhas e redes elétricas é considerado crime e por isso é proibido. Queimadas podem deixar cidades inteiras no escuro. O fogo e o calor danificam as estruturas, provocam curto-circuito, rompimento de cabos e interrupção do fornecimento de energia. A energia elétrica é para melhorar a vida. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Educativa M 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da MAPAR de hoje são o funcionamento dos consórcios. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Dr. Gilson Goulart. Você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Doutor, queria pedir para o senhor explicar para a gente se pode ter um consórcio de bens e de veículos usados.
Sim, a regulamentação admite, em algumas situações, que se constituam grupos para aquisição de bens usados. Por exemplo, para imóveis, para veículos, para máquinas, equipamentos. Mas as pessoas têm que sempre ficar atentas ao que dizem os contratos a respeito disso. Porque os contratos podem estabelecer algum tipo de restrição para o tempo de uso de bem. Por exemplo, você pode ter um contrato de um consórcio de automóvel que permita que você adquira um automóvel com até 3 anos de uso. Então, esses detalhes vão estar definidos no contrato, então é bem importante observar o que está definido. Mas a resposta é sim, pode haver consórcio de bens e veículos usados.
Uhum. E doutor, quando a gente fala em consórcio, pode ser cobrada uma taxa de adesão ao consórcio?
Não, atualmente não. Não pode existir a cobrança de taxa de adesão. O que pode acontecer, e eventualmente acontece, é que a administradora ela cobre, além da mensalidade, uma prestação, uma antecipação de recursos da taxa de administração, que é totalmente diferente de uma taxa de adesão. Então, você tem uma taxa de administração que vai incidir durante o contrato e a administradora ela pode exigir que se antecipe uma parte desse valor, fazendo o desconto disso mensalmente na cobrança que seria feita. Mas isso não é uma taxa de adesão, tem que ser sempre a taxa de administração que está prevista no contrato.
Uhum. Doutor, uma dúvida. No caso de um vendedor que garanta para a pessoa que a contemplação é imediata no consórcio, isso pode ser verdade ou não?
Não é verdade e infelizmente acontece muito e muitas pessoas acabam adquirindo contratos de consórcio imaginando que vão conseguir uma contemplação imediata. O vendedor ele não pode prometer e desconfie de todo e qualquer vendedor que fale isso. Só há duas formas de você conseguir a contemplação. É através do sorteio ou através do lance. Então, tanto os critérios dos sorteios quanto dos lances estão previstos nos próprios contratos. E lá mesmo você vai poder identificar que espécies de lances que você vai poder ofertar. Como a gente falou um pouco antes, existem modalidades diferentes de lances. E a existência dessas modalidades permite que você tenha mais opções para agilizar uma contemplação. Mas promessa de contemplação imediata é golpe, fuja disso.
Uhum. E doutor, a pessoa ela pode antecipar também ou até mesmo quitar o consórcio dela?
Sim, o contrato ele tem que definir essas condições para antecipação das parcelas, mas pode haver sim o pagamento antecipado e a forma e as condições dessa antecipação. Mas veja que mesmo com a antecipação de todas as parcelas, não garante que você vá conseguir a contemplação imediata. Você tem que, para conseguir a contemplação, ou você vai ter que ser sorteado, ou você vai ter que conseguir através de um lance. O simples fato de você antecipar ou quitar o consórcio não lhe garante a contemplação.
Uhum. E doutor, a pessoa também ela pode entrar num consórcio que já começou ou não?
Sim, pode entrar. Você pode comprar diretamente de um consorciado, como a gente mesmo falou, aquele consorciado que está com dificuldade de pagamento, é muito comum essa transferência de cotas, ou você pode também comprar da própria administradora, que normalmente existem vagas em grupos em andamento, e inclusive essas vagas possibilitam uma aquisição mais rápida do bem, porque os grupos em andamento já possuem um número maior de contemplados, o que facilita, de certo modo, a contemplação. É comum no mercado hoje um certo ágio, se houver uma transferência entre pessoas, principalmente se você estiver comprando uma carta contemplada, por exemplo. Se a pessoa adquiriu um consórcio e conseguiu a contemplação, ela pode transferir mesmo com essa cota estando contemplada, ela pode transferir para outro esse direito de receber a carta de crédito. Nessas hipóteses, é muito comum que as pessoas cobrem um certo ágio. E isso por si só não é ilegal e acontece rotineiramente.
Uhum. E doutor, tem um prazo para aquisição do bem depois da contemplação? E o que acontece se o bem aumentar de preço depois dessa contemplação também?
Não há nenhum prazo para aquisição do bem após a contemplação. Uma vez que você tem o seu crédito contemplado, o valor que corresponda ao seu crédito, ele vai ser separado dos recursos do Fundo Comum do Grupo e vai ser aplicado normalmente e recebe o rendimento dessa aplicação financeira até o momento que você decida utilizar. Você pode levar 6, 12 meses, 20 meses, o tempo que for necessário. Mas é importante que se você saiba que se houver um aumento do preço do bem durante esse período e esses recursos forem suficientes para aquisição, você vai ter que arcar com essa diferença, porque o bem não faz mais parte do fundo comum. Então, o teu dinheiro já vai estar separado e recebendo uma remuneração própria.
Uhum. Doutor, quando a gente fala em consórcio, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais dúvidas que surgem a respeito desse tema?
Veja, Jéssica, eu acho que o mais importante no que diz respeito a consórcio é você identificar a administradora. É essencial que você verifique se a administradora possui uma autorização do Banco Central. Como eu disse também, é muito importante que você procure saber se essa administradora possui problemas nos órgãos de proteção aos consumidores, pesquisando na internet, para ver se há reclamações, se há algum tipo de problema que já tenha sido enfrentado pelos consumidores. E é muito, muito importante que você leia cuidadosamente o contrato de adesão, antes de assinar e antes de efetuar qualquer pagamento. É ali que vão estar dispostas as regras que vão incidir durante todo o teu contrato de consórcio. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio desse contrato. Eu indico também que você procure sempre fazer o pagamento de uma forma que você consiga provar, caso você tenha que discutir isso na justiça no futuro. Você tem que ter provas desses pagamentos. Então, procura sempre fazer o pagamento através do boleto ou sempre guardando o comprovante ou através de transferência bancária. Evite fazer pagamento em dinheiro vivo, principalmente no começo do consórcio. É muito comum que os vendedores queiram receber a primeira parcela em dinheiro. Procure... Só faça isso se você tiver certeza da seriedade daquele grupo, daquele consor, daquele vendedor, daquela administradora, e sempre, sempre pedindo um recibo para que você possa provar que houve esse pagamento, ao vendedor.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor também explicar para a gente, entre um consórcio e um financiamento, quais que seriam as vantagens e as desvantagens para quem pretende adquirir um bem?
Veja, Jéssica, como eu falei, o consórcio ele é um autofinanciamento, então você não tem juros e você, na verdade, só vai ter a incidência de taxas. Essas taxas, normalmente, elas têm um valor muito menor do que os juros que são cobrados em financiamentos. Então, se a gente fizer uma comparação entre consórcio e financiamento, certamente, num consórcio, você vai gastar menos do que num financiamento bancário. É claro... Você tem que ficar muito atento às taxas que são cobradas pelo consórcio, porque se a taxa for muito alta, você pode até ter um custo maior do que um financiamento bancário, mas não é comum. O próprio mercado regula isso e os consórcios que estão hoje trabalhando no mercado não conseguem trabalhar com taxas muito altas, porque se tiverem taxas muito altas não vão conseguir vender. Mas o problema do consórcio aí seria talvez... A grande vantagem do financiamento é que no financiamento você recebe o dinheiro imediatamente. Então, você consegue adquirir o bem tão logo o seu financiamento seja aprovado. Você não precisa esperar uma contemplação. O consórcio você vai ter que contar com a sorte ou com o lance, como a gente já explicou.
Uhum. E, doutor, é mais fácil para a pessoa ela fazer um consórcio do que conseguir comprovar renda para um financiamento, por exemplo, também? Isso também seria uma vantagem?
Normalmente as regras de aprovação de financiamentos definidas pelos bancos, elas são um pouco mais rigorosas, né? Mas hoje em dia também o contrato de consórcio, por ter a garantia, por ter uma série de seguros que são embutidos e tudo mais, ele tem uma facilidade maior para aquisição. Mas isso não significa que se você inadimplir um contrato de consórcio, você também não vai ter problemas tão sérios quanto no inadimplimento de um financiamento, por exemplo. Porque o bem, como eu esclareci, o bem que você está adquirindo, ele fica como garantia do teu consórcio, do pagamento do teu consórcio. Então, mesmo depois... da sua contemplação, se você comprou um automóvel com consórcio, mas deixou de pagar o consórcio, esse automóvel ele vai garantir o restante do contrato. Então, se você deixar de pagar o consórcio, certamente esse bem vai ser alienado para quitar o seu saldo devedor.
Uhum. Doutor, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor dar umas últimas dicas para os nossos ouvintes que desejam fazer um consórcio e não sabem muito bem por onde começar.
Procurem localizar empresas sérias, administradoras conhecidas, verifiquem na internet se essas empresas têm muitas reclamações, procure verificar se as pessoas enfrentam problemas com essas administradoras. Enfim, eu acho que o mais importante, como eu falei, é a questão da administradora ser uma administradora séria e reconhecida pelo Banco Central. É muito importante que você esteja lidando e trabalhando com uma administradora de consórcios consolidada, para que você tenha segurança, porque um consórcio é um contrato longo. Consórcio de imóveis, às vezes, podem durar 120, 150, 180 meses. É um contrato a longo prazo. Se você trabalhar com uma empresa que não seja sólida, você pode, daqui a 10, 15 anos, ter pago o valor e não conseguir adquirir o bem.
Uhum. Dr. Gilson, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.